meditar com vocês nessa noite num texto em Mateus 28, de 16 a 20, que diz assim a palavra: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos curvar nossa cabeça um momento, vamos orar, pedindo a Deus agora que fale conosco. Peça para o Espírito Santo agora colocar por terra todo e qualquer impedimento agora, para que a palavra de Deus toque na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, primeiramente, agradecer por essa oportunidade mais uma vez de estarmos na tua presença como igreja, debaixo do nome de Cristo Jesus. Podemos meditar na tua palavra, Senhor, e que ela encontre um coração aberto, um coração sensível, que essa palavra produza muito, mas muito fruto na nossa vida, e esse fruto transborde na vida de muitas pessoas também, Pai. Que tu esteja realmente conosco todos os dias até o final dos tempos, porque precisamos muito, mas muito da tua presença, Pai. Mais uma vez eu peço, abençoa cada um de nós agora em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gosto muito de pregar sobre a igreja. E acho que hoje um dos grandes problemas da igreja dos nossos tempos é que ela prega muito pouco sobre a igreja. Hoje a individualidade cristã se sobrepôs à ideia de comunidade, de igreja de Cristo, de corpo. Parece que todo o nosso cristianismo ele está centrado na pessoa, nas nossas vidas, na vida do cristão. Quando nós pregamos sobre a igreja, diferentemente do que quando nós pregamos sobre individualidade cristã, nós não estamos pensando no que Deus pode fazer pela gente, mas, na verdade, o que nós precisamos fazer pelo reino de Deus. Nós somos convocados para trabalhar, para servirmos. Essa é a ideia bíblica. E para isso que existe a igreja. Essa unidade que trabalha, que faz com que o reino de Deus aconteça visivelmente na terra. E Jesus sabia muito, mas muito bem, porque estava falando essas palavras. Esse é o finalzinho do Evangelho de Mateus. Mas se você pegar todos os outros evangelhos, eles também terminam mais ou menos nessa pegada, nesse tom. A igreja recebendo ordens de Jesus Cristo. E fica muito claro, pelo que ele nos diz aqui nesse texto, que é essa obra ou essa responsabilidade que ele deixaria para os seus discípulos não se cumpriria de uma forma individual. Seria impossível, seria uma tarefa insana. Jesus separa 12 homens e fala: a obrigação de vocês é levar o evangelho até os confins da terra. Mas ele sabia que a hora que terminasse o seu ministério, começaria o ministério da igreja, que daria continuidade ao plano de Deus e levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. Essa é a responsabilidade da igreja, continuar o ministério de Jesus Cristo. Aquilo que aconteceu 2000 anos atrás continua acontecendo quando duas pessoas se reúnem e falam: nós somos uma igreja de Cristo. As coisas começam a acontecer e a Bíblia nos dá essa certeza. Mas independente do tamanho da nossa comunidade, se é 20, 30 pessoas, ou seja, igrejas enormes, como a gente recebe notícias que existem pelo mundo inteiro, todas elas têm os mesmos objetivos, as mesmas dificuldades. É fazer uma igreja que realmente funcione, que ela cumpra o seu papel. E a pergunta é: como construir essa igreja? Se nós queremos uma igreja forte, nós temos que construir uma boa base para essa igreja. Quando você vai fazer uma construção, a primeira coisa que você tem que pensar é no alicerce, na base. Porque não adianta nada, e próprio Cristo falou sobre isso, eu construí uma bela de uma casa em cima da areia. Porque quando vier a primeira tormenta, a primeira dificuldade, aquilo vai ruir. Qual é a base da igreja? Eu penso em três colunas principais. É lógico que não é só isso. Mas existem três coisas que eu acho que funcionam e funcionam muito bem. Primeiro, é que a igreja ela está assentada sobre um mandamento. Lá em Mateus 22, do verso 34 ao 40, nós lemos uma pergunta que foi feita por um fariseu, perguntando para Jesus qual é o mandamento mais importante da lei. E deu uma resposta, mas que é muito, mas muito importante a gente prestar atenção. Ele disse assim: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma e mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. Mas ele diz, tem um segundo também. E esse segundo mandamento, que é parecido com o primeiro, é ame aos outros como você ama a você mesmo. E ele completa, Jesus diz assim, toda a lei de Moisés, todos os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Em outras versões, você vai ler lá, dependem desses dois mandamentos, na verdade. Depende. O que é uma coisa que depende? Que está em dependência. Se aquilo dá certo, isso dá certo. Aquilo dá errado, isso dá errado. Então a gente pensa que o amor é alguma coisa que veio com o Novo Testamento. Mas na realidade o amor sempre foi a base da palavra de Deus. Até o Velho Testamento ele se cumpre por causa do amor. Só que quando Jesus traz o amor para o Novo Testamento, ele diz assim, eu vou dar para vocês um novo mandamento. Opa, você tem que fazer aquilo, mas agora ele condicionou esse amor. Ele diz assim, vocês têm que amar uns aos outros como eu os amei. Cara, não é aquele amorzinho assim, oh, você está bem? Passou bem a semana? Aí eu vou embora. Nem lembro mais que eu vi a pessoa. Sabe? Aquele amor. Ah, você precisa de alguma coisa? Torcendo para a pessoa falar que não, né? Assim, o amor por educação. O amor politicamente correto, certo? O amor quando alguém está morrendo de fome, eu vou lá e levo um prato de comida, provavelmente que sobrou na minha geladeira. Ou uma roupa que já não me serve mais. Não, Jesus fala assim, um amor que é igual o amor que eu sinto por vocês. E a palavra de Deus diz que o amor que ele tinha por nós, o amor que ele tinha pelo Pai, ele tinha por nós, levou Jesus para aquela cruz. É o amor sacrificial. O amor que passa por cima de tudo. Amor é a essência de Deus. Amor é a essência do Evangelho. Amor a Deus e ao próximo. Todo o Evangelho se cumpre nesse tipo de amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 3, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Diz assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como som de um gongo, como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas dos seus lugares, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Muitos cristãos dizem, eu sou cristão porque eu falo em línguas estranhas. Outros dizem assim, eu sou cristão porque eu sou professor de escola dominical, eu conheço tudo da Bíblia. Outros dizem assim, cara, eu tenho uma fé, eu oro, as pessoas são abençoadas, né? São abençoadas. Mas o apóstolo Paulo fala, tá, você pode fazer tudo isso em nome de Jesus. E Jesus vai agradecer que você está abençoando gente no nome dele. Mas se você não tiver amor, isso não é absolutamente nada. Então eu digo para você, se eu sou um cristão que não tenho amor, esse amor divino, eu não sou absolutamente nada. Esse amor é o amor que transpassa as dificuldades, as diferenças. É o amor que traz, que aproxima. É o amor que traz misericórdia, bondade. É o amor que perdoa. Eu sempre digo que a expressão mais nobre do amor se chama perdão. Quando a gente perdoa alguém, é porque a gente ama. E não estou falando de perdoar assim porque pisou no pé. É um perdão que vai para uma situação incapaz da gente pensar que sem amor a gente perdoaria. Uma situação que você não perdoaria de jeito nenhum se não tivesse esse amor em Deus, que é o que Deus nos faz em Cristo Jesus. Nos perdoar de uma maneira que a gente não consegue compreender. Nós não fizemos nada para ser perdoado, para merecer o amor de Deus, ou para ele tomar essa atitude de mandar seu filho para a cruz. Mas ele fez isso simplesmente porque ele nos ama. E transformou esse amor em atitude. Cristão tem que ter atitudes de amor. Agir por base nesse amor. Sem esperar nada, sem querer uma resposta ao nosso amor. Sem achar que porque eu mostro amor, a pessoa também vai ter que me amar. E muitas vezes você mostra amor e você é rejeitado, você é caluniado, você é isso, é aquilo. E isso acontece com bastante frequência até. Mas não importa. Você está aqui para mostrar quem você é. Alguém que está debaixo da autoridade de Cristo, mas principalmente está debaixo do amor de Cristo. Nós temos um mandamento, também nós temos uma missão. Lá nós lemos no nosso texto base, ali em Mateus 28, Jesus mandando, olha, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Então, agora vocês vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores. Aí diz assim, vocês têm que batizá-los, têm que ensiná-los a obedecer tudo que eu tenho ordenado. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui para fazer discípulos para Jesus Cristo. Uma igreja que realmente funciona é uma igreja que gera discípulos, que faz discípulos. A Bíblia não diz assim que é fazer 1, 2, 10 ou 1.000. Diz assim que a gente tem que fazer o máximo de discípulos que nós somos capazes de fazer. No ambiente que nós estamos, nas circunstâncias, nas situações que nós estamos. Talvez a gente pense às vezes assim, tá, mas eu não tenho tempo para fazer. Eu trabalho das 8 às 10 da noite. Segunda a sábado. Tenho responsabilidade ainda na minha casa, com a minha família, tenho isso. Não tenho tempo para evangelizar. Gente, onde você estiver, do jeito que você estiver, na oportunidade que você tiver, você ali é a mensagem viva do Evangelho. Você é uma testemunha viva do Senhor. O que você fala? Como você fala? Como você interage com as pessoas? Até a maneira educada de se tratar alguém pode servir para aquela pessoa conhecer Jesus Cristo. Esse é o nosso tempo. Essa, a nossa missão não é que nós temos um dia, um local, um momento da vida. Onde você estiver, o Senhor Jesus tem que estar presente através da sua vida. Você é um chamariz para trazer as pessoas para a Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Talvez na nossa individualidade a gente pense que as pessoas também podem ser cristãs individualmente. Gente, se você falar de Jesus para uma pessoa e não levar ela para a igreja, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Nada. Ela nunca vai firmar sua vida em Cristo. João 6 diz assim a palavra: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que Jesus estava falando? Jesus estava com seus discípulos e começou a questionar alguns pensamentos, algumas ideias que eles tinham ainda a respeito do próprio Cristo. Aqueles judeus que estavam se convertendo, eles achavam ainda que a lei de Moisés era tudo, que Jesus era assim, tipo, alguma coisa que Deus colocou ali como uma coisinha a mais. E Jesus disse assim: não, eu sou tudo. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne nunca vai morrer. Opa! E eles viraram as costas e foram embora. Disseram assim: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Quem que é o louco de aceitar isso? Quem conhece a Bíblia? Quem conhece os ensinamentos de Moisés? Conhece a história? Conhece os profetas? Nunca vai parar e prestar atenção nessa loucura que esse homem está ensinando. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Eles viram as costas e foram embora. E o texto continua lá no versículo 63, diz assim: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele vira para os seus discípulos, aqueles que ficaram, e fala para eles assim: e vocês? Não vão embora? Aí Pedro dá aquela resposta, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas eu acho que esse questionamento de Jesus vai além. Jesus estava dizendo para eles assim: vocês tão compromissados comigo, é pegar ou largar. Tem muita gente que está andando atrás de Jesus, mas não pegar. Muita gente seguia Jesus por muitas razões. Bens, comida de graça, saúde. Mas Jesus está falando de outra coisa. Está falando de ter compromisso, responsabilidade, estar ligado com Ele. A igreja precisa estar ligada com Jesus Cristo de tal maneira que ela se alimenta única e exclusivamente de Jesus. Jesus, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Às vezes a gente procura outras coisas justamente porque a gente não quer o principal. Talvez como aqueles homens supostos discípulos de Jesus falaram: não tem como cumprir isso que ele pede. É difícil, é complicado. Se a minha submissão a Cristo, que produz em mim obediência e disciplina cristã, não estiver baseado no amor. No amor. Se eu estiver baseado em outro tipo de interesse, provavelmente vai derrubar, vai cair, vai ser destruído. Mas a palavra diz assim muito claramente, né? Muito claramente, como diz Simão Pedro: quem é que tem palavra de vida eterna? Se eu creio nessa, que é a grande promessa de Jesus para a nossa vida, eu não quero dizer que é a única, mas é a grande, que passa por cima de todas as outras, é que um dia nós vamos viver eternamente com Deus. Eternamente com Deus. Se isso não é suficiente para a gente tirar os nossos olhos das coisas aqui de baixo e colocar nas coisas que estão lá de cima, o que é? Se eu estou entregando a minha vida porque eu creio em Jesus e Cristo me dá essa garantia, por que que eu troco, né? Eu devia realmente mergulhar de cabeça, pegar, agarrar e saber que ali é o meu lugar. Terceira coluna é a estratégia. Lá em Atos 1, 8, Jesus conversando, aquela conversa que terminou lá em Mateus no final, que terminou lá em Lucas, que terminou lá em Marcos, em João. Lucas relata novamente, retoma essa conversa no começo de Atos, Atos 1:8. Eles estão perguntando para Jesus: Jesus, como é que você vai restaurar aqui o templo, as coisas aqui em Israel? E Jesus fala: presta atenção que eu vou falar. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até nos confins da terra. Ele nos deu uma missão que é muito difícil. E a gente já falou que é impossível sem a igreja. E agora ele está dizendo também que é impossível sem o Espírito Santo. Espírito Santo. Muita gente se assusta quando a gente começa a perceber as coisas que Deus está pedindo para a nossa vida. A gente vai se assustando. Porque cada vez mais parece que Ele exige. A gente dá um dedo, Ele quer a mão. A gente dá a mão, Ele quer o braço. Aí você dá o braço, Ele quer tudo. Ele fala: tudo bem, agora sou do Senhor. Pior ainda, para muita gente, quando começa a falar em grana, em dinheiro e bens materiais, fala: sabia, igreja é isso, só quer saber de grana. Talvez tenha algumas igrejas que realmente são assim, mas não são todas, não. Eu conheço muitas igrejas que entendem que realmente o reino de Deus não precisa da nossa grana, mas evangelizar pessoas, manter uma igreja funcionando, mandar pessoas para lugares que a gente não pode ir, demanda de recursos. Você já leu na Bíblia que Jesus tinha umas mulheres que sustentavam o seu ministério? Já leu isso? Quase ninguém, né? Tinham mulheres que sustentavam o seu ministério. Apóstolo Paulo trabalhava, mas muitas vezes, porque ele tinha que viajar. E aquele tempo viajar era distante, demorado, era complicado. Ele precisava de sustento, ajuda dos irmãos. Deus não precisa da nossa grana, mas aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho precisam desse esforço também. Creia nisso. Essa conjunção de coisas, pessoas disponíveis, entregues, conscientes, capacitadas, e também essa questão material para dar sustento, para dar possibilitar que essas pessoas vão alcançar as pessoas do mundo inteiro, como diz a palavra, é extremamente importante. Mas mais importante do que isso é que a gente esteja debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Pastores são usados pelo Espírito de Deus. Mas eles vêm, eles vão, a gente vai ficando velho, vai ficando cansado, mas Deus já tem outras pessoas preparadas para assumir. E vai vir depois outras e outras gerações, e isso aí faz 2000 anos que está acontecendo assim. Mas pasme, o Espírito de Deus é o mesmo. Mas o Espírito Santo é sempre o mesmo. Eu digo o mesmo, imutável. Ele não mudou uma vírgula do que ele falou para o primeiro cristão lá no livro de Atos. E o que ele fala para nós hoje não mudou uma vírgula. Porque é ele que garante que essa palavra seja de fato verdadeira, mas ele também garante a ajuda sobrenatural de Deus para que essa igreja não morra, para que ela não acabe. Você quer viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo? Você tem que passar obrigatoriamente por Jesus Cristo. Se submeter a Jesus Cristo. Se submeter a Cristo. E Ele com certeza vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero finalizar dizendo que uma igreja sobre uma boa base, uma base forte, é uma igreja edificada no amor a Deus e ao próximo, na submissão e obediência a Jesus Cristo e na direção do Espírito Santo. Se falta alguma dessas coisas, a igreja sofre, a igreja pena, a igreja tem dificuldade, às vezes para fazer a obra de Deus, outras vezes até para se manter como igreja. E digo, se manter não é manter as portas abertas, mas permanecer dentro desse contexto que nós estamos aqui para fazer uma obra para Deus. Que é levar o nome de Jesus Cristo para todos os lugares do mundo, para todas as pessoas. Esse é o chamamento. Essa é a igreja que nós queremos construir.
Amém?
Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Amém.